Bom dia a todos. Havendo o número regimental, declaro aberta a 9ª reunião extraordinária da Comissão da Educação, Cultura e Esporte da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa de leitura, data da reunião anterior e aprovação da mesma. A presente reunião, convocada na forma de audiência pública, em atendimento ao requerimento número 1 de 2015, desta comissão, de minha autoria, é destinada a ouvir o excelentíssimo senhor ministro de Estado do Esporte, Jorge Hilton, sobre as políticas e diretrizes do Ministério do Esporte para o biênio 2015-2016 e os preparativos para os Jogos do Rio de 2016. Dando início à audiência pública, solicito à senadora Fátima Bernard Bezerra, que acompanhe o excelentíssimo senhor ministro para tomar assento à mesa. Desculpa, senadora. Bem, ministro, muito obrigado pela presença. É uma grande honra para essa comissão recebê-lo neste momento do nosso país, que momento esse que estamos respirando esporte. Desde o ano passado, ou melhor, do ano retrasado, Copa dos Campeões aqui em Brasil, no Brasil, depois do ano passado, a Copa do Mundo, e esse ano teremos Olimpíadas e Paralimpíadas. O Brasil, a todo momento, respira esporte, e mais do que nunca, essa presença é de grande importância, de grande relevância, não só para essa casa, não só para nós, senadores e senadoras, mas principalmente para todo o Brasil. O Brasil está curioso em saber do que vem acontecendo no nosso Ministério, sobre o nosso esporte, e principalmente, eu acredito que nós, senadores e senadoras, também temos aqui algumas perguntas a serem feitas em relação a esse momento extraordinário que o Brasil vive do esporte, e principalmente no que se refere a nosso próximo evento, que ano que vem, 2016, as Olimpíadas, que serão no meu querido estado, Rio de Janeiro. Acredito que sua participação aqui será de grande contribuição para o nosso país, e dizer mais uma vez que é uma honra, e com muito orgulho que posso dizer que estamos criando uma relação, e parabenizá-lo pelo trabalho de tão pouco tempo, mas um trabalho que tem sido feito de excelência. Muito obrigado pela presença, e damos início agora à audiência pública, e passo a palavra ao senhor ministro de Estado, Jorge Hilton, ministro do Esporte.
Bom dia a todos, é um prazer imenso, e é sempre bom quando a gente pode estar no Parlamento Brasileiro. Eu que acumulo já, são 5 mandatos consecutivos, foram 2 de deputado estadual, e nós fomos reeleitos agora para o 3º mandato de deputado federal. E o Parlamento, portanto, é a minha casa, é aonde eu iniciei toda a minha trajetória política, né? Toda a minha carreira política. Quero cumprimentar o senador Romário, que é o presidente aqui da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, agradecer muito o convite e dizer que eu é que estou honrado de estar aqui no Senado Federal para que a gente possa discorrer sobre as políticas que o Ministério do Esporte vem implementando e vai fazer nesse biênio. Claro que hoje a atividade principal, o momento mais importante para nós, sem dúvida, é a preparação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Rio de Janeiro, que é uma cidade linda e maravilhosa, ficará mais ainda, porque existe e haverá um legado importante de obras que vão permanecer, obras essas que mudam completamente o visual, a política de mobilidade urbana. O Rio ficará, sobretudo, e terá um ganho fundamental nesse aspecto que envolve todo o legado material dos Jogos Olímpicos, com uma estrutura maravilhosa no complexo no Parque Olímpico da Barra, no Complexo de Deodoro. E diferente até do que aconteceu nos Jogos Pan-Americanos, há hoje uma preocupação em defender um legado importante, todo aquele espaço, não só no Rio de Janeiro, mas também em todo o Brasil. As Olimpíadas acontecem na cidade do Rio de Janeiro e em algumas cidades que vão sediar o futebol, mas o Brasil inteiro será contemplado com estruturas como parte do plano de legado desses Jogos Olímpicos, e a gente vai poder discorrer um pouco daqui a pouco com vocês. Cumprimentar minha amiga, a senadora Fátima Bezerra, que tive a oportunidade de dividir momentos importantes na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, com debates fundamentais, inclusive com a aprovação do PNE, que foi uma grande vitória para o Brasil e para a educação. Hoje, Vossa Excelência está aqui no Senado de maneira merecida e a gente tem o prazer imenso de poder continuar tendo uma relação muito estreita. Cumprimentar a senadora Ângela Portela, agradecer muito pela presença aqui, senadora. O senador Dário Berger, também, é importante a gente poder estar com os senadores aqui. Quero cumprimentar o senador Lazier Martins. Quero cumprimentar o nosso secretário executivo, Ricardo Leiser, que daqui a pouco vai me ajudar a fazer também toda uma exposição sobre as obras da Barra, de Deodoro e também a rede nacional de treinamentos que nós estamos espalhando pelo Brasil inteiro, entregando pistas de atletismo, entregando centros de excelência, são centros de iniciação ao esporte. Nós estamos levando ao Brasil inteiro, em todas as regiões, vários equipamentos esportivos para que os jovens, não só os atletas que vão participar das Olimpíadas, mas o esporte de base, a formação de base tenha nesses espaços a iniciação para a prática esportiva. Cumprimentar o nosso chefe de gabinete, Ivan Soares, que está aqui. Cumprimentar o diretor de incentivo e fomento ao esporte do Ministério do Esporte, Fábio de Castro, que terá uma missão importante de agora em diante, já que nós iremos prorrogar a lei de incentivo ao esporte, que foi o grande marco, senador Romário, nos últimos anos. Ela transformou a relação entre o poder público e a iniciativa privada, uma relação sadia que vem se concretizando a cada ano, inclusive permitindo que a gente tenha a construção de muitas arenas multiuso, de eventos esportivos, de apoio às entidades esportivas. Eu diria que a lei de incentivo ao esporte foi, nos últimos anos, um grande avanço para que a gente possa massificar a prática esportiva no Brasil. Depender apenas dos recursos públicos é muito difícil num país tão grande e tão continental como o nosso. A União e a participação do setor privado, através dessa lei, inaugurou um novo ciclo que redundou aí, já desde 2007, colocando o Brasil definitivamente no ciclo dos mega eventos esportivos. Nós tivemos os Jogos Pan-Americanos em 2007, o Parapan, tivemos os Jogos, a Copa das Confederações, Copa do Mundo, tivemos Jogos Mundiais Militares. Esse ano teremos Jogos Mundiais Indígenas, lá em Palmas, no Tocantins. É a primeira edição de um campeonato mundial envolvendo etnias de vários países. Já são mais de 42 etnias que estão confirmadas e que vão participar em setembro agora da primeira edição dos Jogos Mundiais Indígenas. Ano que vem nós teremos, portanto, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e em 2019 a gente fecha esse ciclo aí com a Universíades, que é outro evento também importante do esporte mundial. Quero cumprimentar o Joaci Bastos, que é o ex-secretário estadual de Esporte do Rio Grande do Norte, aqui presente. Eu vou definir a minha fala em três pontos importantes, já que o objetivo é falar sobre os planos, metas e políticas do Ministério do Esporte para esse biênio. Vamos começar com os projetos que estarão vindo para cá. E é importante, um até já chegou, que é a MP do futebol, e diga-se de passagem que houve um esforço muito grande. Nós ficamos 60 dias no Ministério do Esporte ouvindo todas as entidades ligadas ao futebol e aos clubes também, já que a MP também contempla os clubes formadores, aqueles que não necessariamente a prática seja o futebol. SMP, Vossa Excelência, será um dos protagonistas aqui no Congresso Nacional, e outros terão agora a incumbência de aprimorar o texto que foi enviado para cá. Algumas pessoas perguntaram, mas há uma reclamação de alguns setores, todos eles foram ouvidos, da CBF aos clubes da Série A, B, C e D. Nós ouvimos também a Confederação Brasileira de Clubes, ouvimos os atletas, várias ONGs ligadas aos atletas, ouvimos os árbitros de futebol, preparadores físicos, até os cronistas esportivos foram convidados a discutirem conosco o texto da MP do futebol. Então, esses três projetos, que fala da relação do Ministério com o Congresso Nacional, um deles é o Sistema Nacional de Esporte, que ele está sendo preparado e até setembro chegará aqui. Ele vai definitivamente criar um pacto federativo do esporte no Brasil, envolvendo o setor público, através de União, estados e municípios, com os gestores do esporte, e o setor privado, que são as confederações, federações e clubes, e as ligas, que eventualmente elas existem em todo o país. E as empresas que patrocinam o esporte através da lei de incentivo. A ideia é que a gente possa tornar no Brasil e criar uma política nacional perene nos mesmos modos que acontece com a educação. Aliás, a comissão aqui trata de educação, cultura e esporte, que são afins. E se nós analisarmos bem lá atrás, a educação brasileira, ela andava passo a passo com a educação física. Era uma prática usual na escola, e eu me lembro disso quando eu frequentava a escola. Você tinha, no turno, as matérias, que eram pertinentes ao ano em que você estava estudando, e você tinha no contraturno atividade física com avaliação, inclusive. Ora, eu lembro que quando eu fui para a escola, minha mãe dizia: filho, você tem que aprender a ler, escrever e fazer contas. Então, eu queria provar para os meus pais que eu ia ter notas boas, eu ia estudar, ia ser o melhor aluno. Quando eu ia fazer atividade física, como tinha avaliação, eu queria também ter todo o desempenho na atividade física para ter avaliação. Isso fez com que, na minha vida, na minha adolescência, a prática esportiva era algo corriqueiro, era algo perene. E nós entendemos que no Sistema Nacional de Esporte, a primeira coisa que tem que resgatar é que nos primeiros anos, na fase mais tenra da criança, ela tem que praticar educação física. Tem que haver, portanto, um comprometimento, e esse trabalho do sistema será um trabalho interministerial, porque ele vai envolver o Ministério da Educação, vai envolver o Ministério do Esporte, vai envolver o Ministério da Cultura, e a ideia é a gente definir os papéis. Quem fará o quê? Qual vai ser o papel da União a partir da aprovação do sistema? Qual vai ser o papel dos estados e dos municípios? No âmbito do governo federal, nós queremos estabelecer as responsabilidades da União na relação com a escola do ensino fundamental, ou seja, o Ministério da Educação terá um papel importante na lei de diretrizes e bases que será criada, de estabelecer, e o ministro da Educação já deu essa semana uma fala importante com relação aos educadores físicos. Esses avanços fará com que a criança desenvolva no ensino fundamental atividade física, no ensino médio ela vai ter, através da parceria com os clubes e com as federações, a opção de escolher uma modalidade de esporte para desenvolver, e na União, quando ela chegar ao ensino superior, ela vai ter uma política de alto rendimento apoiado pelas universidades, pelo Ministério do Esporte, pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Defesa, porque a gente vai utilizar toda essa estrutura que existe hoje nas vilas militares para a gente preparar atletas do rendimento e, consequentemente, a gente fazer com que o Brasil definitivamente esteja aí sempre nos primeiros rankings. Aliás, os jogos do próximo ano no Rio, a meta nossa é ficar entre os 10 na modalidade olímpica e entre os 5 na modalidade paralímpica. O Sistema Nacional é, portanto, o marco regulatório da política de esporte no Brasil. Porque o que acontece hoje é que você tem um programa, às vezes, aqui muito bem elaborado no governo federal. Programa Segundo Tempo. Mas você, às vezes, encontra dificuldade nos estados de continuidade desses programas. E nos municípios, a situação é mais complexa ainda. Nós temos um dado, senador Romário, o Brasil tem mais de 5.500 municípios. Os dados que a gente tem é que mais de 4 mil cidades não possuem uma secretaria municipal focada para o esporte. Quer dizer, aí já começa a descontinuidade de qualquer processo que se inicie no governo federal. E o sistema quer tornar isso, portanto, uma obrigação aos gestores municipais. Na hora que você tem uma lei de diretrizes e bases que define o papel desses entes, obrigatoriamente cada município terá que ter uma secretaria, terá que ter um gestor que trate no âmbito do município exatamente quais são as ações que terá que fazer para o esporte. Nós temos estados também, governadores, que não têm secretaria de esporte. Ela está ligada, é um departamento, às vezes, ligado a uma outra secretaria. O que, que o governo federal fez? Entendeu que o esporte mereceria ter uma política de Estado. E desde a criação do Ministério do Esporte, que nós temos desenvolvido ações que têm contribuído muito. Claro que temos muito a que avançar, sobretudo no esporte de base, que é o grande desafio nosso. O Brasil, como eu disse, está muito bem no alto rendimento, avançamos muito. Hoje nós estamos aí com atletas que estão entre os 10 no ranking mundial, ou seja, temos atletas aí que estão cada vez mais levando o Brasil para o mundo inteiro. E há hoje um plano ousado de preparação desses atletas. O Bolsa Atleta hoje reúne mais de 7 mil atletas que são custeados por esse plano. E além do Bolsa Atleta, nós temos o Bolsa Pódio, né? Daqui a pouco o Laser vai dar mais os números de quantos atletas hoje recebem uma bolsa que começa a partir de 5 mil reais e chega até 15, 20 mil reais, objetivando que no próximo ano esses atletas eles possam subir no pódio e trazer medalhas. O grande desafio no legado de tudo isso é a base. É lá que a gente encontra um abismo ainda enorme. E dentro desse plano que nós estamos defendendo de colocar esses grandes equipamentos, a gente vai preparar um módulo, ele já está quase pronto. Esse módulo vai para cidades até 50 mil habitantes. A ideia nossa é que em todas as cidades do Brasil, todas elas, até o final dessa gestão nossa, a gente tenha pelo menos um módulo desse, que é composto de uma quadra coberta, um campo de futebol society, com grama sintética, e uma academia ao ar livre. A partir daí, os municípios pequenos do Brasil vão poder dar às prefeituras condições de efetuar programas como o Segundo Tempo, como o PELC, o esporte na escola. Nós temos hoje um plano ousado de reforma de quadras nas escolas, mas tudo isso precisa ter uma legislação e um sistema que funcione, que não tenha descontinuidade. Mesmo na troca de prefeitos, de governadores, não sofrerá, porque você terá uma lei de diretrizes e bases com planos decenais para definir metas que terão que ser cumpridas a cada 10 anos na prática esportiva. Pode passar.
Pela ordem, excelência, é possível disponibilizar as transparências aqui para a gente?
Por favor.
Obrigado.